Nós nos submetamos com grande confiança à vossa vontade, que é o amor e a própria misericórdia. Amém.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus,
eu confio em vós.
Coisa boa, não confiarmos em Jesus, não, Rogerinho?
Graças a Deus temos a Ele para isso, né? Para confiarmos sempre.
Que bênção poder recorrer a Jesus misericordioso. Eu já quero também recorrer a você. Você faz com que a misericórdia e a graça de Jesus misericordioso alcance tantas e tantas pessoas. Você não imagina, talvez, aonde esta oração chegou agora, né? Nem eu, nem a Rogeri fazemos ideia, mas você tem contribuído. E por você estar contribuindo com a Milícia da Imaculada, você faz com que isso aconteça. Então, eu já quero aqui agradecer de coração mesmo, na presença de Jesus misericordioso, com grande gratidão por você que disse o seu sim e está ajudando a Fundação Milícia da Imaculada para ir cada vez mais longe. A Rede Imaculada de Comunicação existe porque você faz parte. Sem você, seria impossível. Mas, mais do que isso, não é impossível chegarmos aonde não chegamos ainda. Sabe por quê? Tem lugares que a gente não conseguiu sinal, tem lugares que ainda não conseguimos fazer com que esta oração chegasse, mas ela pode chegar. Então, a minha proposta para você hoje é você dizer o seu sim se você ainda não disse. Você pode ligar para nós, a Ramona já está a postos ali. Você pode ligar e você pode dizer, eu quero ser um Lilith. Ou você pode mandar uma mensagem no WhatsApp, viu? O 67993470532. Olha só, tá aí no vídeo para você o WhatsApp. Manda a mensagem, eu quero ser um Lilith. E se você ligar, daqui a pouquinho, terminou o Terço da Misericórdia, você ligar, eu e a Rogerina pode atender você ali no telefone, não é mesmo, Rogerina?
Com certeza.
A gente pode ligar de volta para você se você mandar a mensagem e a gente pode fazer o seu cadastro. Então, a gente está saindo daqui do estúdio e você pode fazer isso. Liga lá e fala, eu quero ser um Lilith. Ou manda mensagem, né, de texto ou uma mensagem de áudio e a gente vai devolver para você. Eu prometo que as primeiras pessoas que fizerem isso, a gente vai lá conversar e fazer o cadastro de vocês como Lilith, porque você vai ser mais um para a família Milícia da Imaculada. E não é só mais um número, não. Você vai fazer parte da Milícia da Imaculada. E todas as coisas você vai estar por dentro, porque você vai receber material de evangelização na sua casa. Você vai poder estar aqui, você que é de Campo Grande, de repente pode estar aqui rezando conosco no Terço da Misericórdia ou no Rosário. Pode ser um voluntário da Milícia da Imaculada. E eu já quero agradecer uma nova voluntária que está aqui no estúdio, atrás das câmeras, Roberta, sabe? A Roberta é lá da paróquia, na Santuário Nossa Senhora da Abadia, e veio especialmente hoje para montar a nossa árvore de Natal. Gente, a gente é chique, não é mesmo?
Louvado seja Deus,
é muito chique, não? Então, nós já queremos agradecer a presença dela e provavelmente daqui uns dias vai estar conosco aqui também, ou talvez no Terço da Misericórdia ou no Rosário como a nova voluntária. Então é isso, gente. É nós dissermos o sim e irmos até o final, viu? Sim é sim, igual Maria fez, né? Dá o seu sim e vamos sem medo caminhar para a evangelização. Que Deus abençoe você, viu? Fique com Deus e salve Maria Imaculada!
Eu sou o amor, não temas, Faustina, confia em mim.
TV Imaculada, na Parabólica Digital. Canal 321 para todo o Brasil. Programa livre para todos os públicos.
Hoje eu queria pedir a vocês que rezassem comigo, pedindo a intercessão de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. Amém. Obrigada. Vamos sentar. Nós estamos vivendo o século XX, e o século XX já tinha sido dito pelos teólogos que seria o século neuronal. E é o que nós estamos vendo, né? É o século da depressão, é o século da ansiedade, é o século onde até as crianças, né, estão deprimidas, até as crianças estão recebendo remédio contra a ansiedade, né? Nunca se viu tanto tentativa de autoextermínio, nunca vimos tantas pessoas que conseguiram chegar ao fim disso. Então é um século que está, é como se a gente estivesse vivendo uma noite escura. E uma noite prolongadamente escura. Quando o mundo está nesse nível de sofrimento, está um nível de sofrimento mesmo, está brincadeira. A igreja é chamada a dar uma resposta. Mas a igreja que eu estou dizendo, não é a igreja templo. A igreja que eu sou. A igreja que você é. A igreja que cada um de nós somos. Quando é que nós vamos tomando consciência que nós somos igreja? À medida que a fé vai aprofundando. À medida que nós vamos tomando, né, consciência do nosso papel. À medida que nós vamos interiorizando a fé, nós vamos nos posicionando como igreja. Então, eles esperam, o mundo olha para nós, que já somos o resto do resto. Né? Nós somos um grupo muito pequeno que crê em Deus. E que de verdade assume a fé. E que de verdade vive uma vida que quer viver de forma a agradar a Deus. É um grupo pequeno. Esse grupo, todo mundo olha e quer uma resposta. E qual a resposta que nós somos chamados a dar ao mundo? O que, que o mundo olha para nós e espera o que de nós? Uma resposta de quê? De amor. O mundo espera de cada um de nós uma resposta de amor. Porque o amor é a única coisa que tem credibilidade. Então é isso que se espera de mim, de você, de onde você estiver. É por isso que nós seremos conhecidos, não é assim que Jesus disse? Vocês sereis conhecidos pelo amor. Mas é difícil. Mas tem uma pessoa que sabe o caminho. É Nossa Senhora. Toda vez que eu vou falar dela, eu tenho que chamar São Miguel. Porque ela põe fogo no inferno. Nossa Senhora, imagina, ela é a mulher do amor. Né? Maria, vocês imaginem que ela reúne nela as três formas do amor. Ela acolhe o amor que vem de Deus. Ela corresponde, ela tem uma resposta a Deus. E ela divide esse amor, né? Ela consegue partilhar esse amor, que é o que a gente espera. Que a gente espera de nós. Vocês imaginam que Maria foi por causa da total, incondicional obediência dela a Deus, que ela gerou na carne, para cada um de nós. Ela gerou o Filho de Deus. Pode imaginar o que significa isso? Esse mistério da encarnação é realmente algo que nos deixa sem fala. Ela, pela obediência dela, ela gerou para nós, na carne, o Filho de Deus. Então Maria nos deu de presente Jesus. Quando é que a igreja nasce? Quando que a igreja nasceu? Quando Maria disse sim a Deus. A igreja nasceu. Então nós precisamos de aprender com a Nossa Senhora. E é isso que eu quero conversar hoje. Muitas vezes a gente não tem um conhecimento de Nossa Senhora. Muitas vezes, apesar da gente ser cristão, católico, a gente sabe que Nossa Senhora é mãe de Deus, esposa do Espírito Santo. Só. A gente não aprofundou a relação com ela. E não sabemos o que aprender dela. E se a gente for na palavra de Deus, né? Como é que ela vai nos ensinar esse caminho? Está tudo na palavra. Tudo. Tudo que está falado, que fala de Nossa Senhora é muito pouquinho, porque foi só o que ela permitiu. Quando vocês lerem alguns livros místicos, né, grandes doutoras da igreja, vocês verão que o que Nossa Senhora orientou os apóstolos a ser dito, que foi permitido, foi muito pouco, mas o necessário, se a gente souber perceber, o necessário. Vocês imaginem que ela foi a primeira que soube do anúncio da salvação, pois um anjo não chegou até ela e disse, você é cheia de graça? Pode imaginar, quando ela recebeu esse anúncio, você vai ser mãe do Filho de Deus. E conceberás e darás à luz a um filho. E ele se chamará Emmanuel. E ela acolhe isso, né? Ela aceita esse desafio, né? E assume todo esse projeto da salvação de Deus. Todo mistério, né? Tudo que é mistério de Deus é mistério de amor, né? Esse mistério da salvação, quanto mais você medita, mais encantada a gente fica. E ele pega aquela menina humilde, aquela menina tão simples, e convida, né? E faz uma proposta para ela, né? Porque Deus não impõe, né, gente? Deus propõe. E ele espera uma resposta. Né? Há muita história. O pessoal fala que, né, as pessoas que fazem um enredo, uma situação amorosa, diz que os anjos ficaram todos paralisados esperando a resposta dela. E que ela fala sim a Deus, que ela não nega a Deus. Vocês imaginem, como é que você grávida viveria sabendo que você estava gerando o Filho de Deus? Como é que ela viveu? Na interioridade. Maria foi, ela viveu para dentro, né? Meditando, você pode imaginar, o que é gerar um Filho de Deus? Então ela viveu na interioridade. Na verdade, o quanto que nós somos dispersos, né? O mundo nos puxa, nós estamos sempre fora de nós. Que dificuldade é estar em casa, não é? Em casa, que eu estou dizendo, é dentro de nós mesmos. Santo Agostinho dizia assim, hoje Deus vai me visitar, eu espero estar em casa. A gente sempre está fora. Maria viveu dentro dela. Meditando nisso, porque eu fico imaginando, que a gente tem que entender que ela foi muito humana. É tudo assim, não teve... Imagina, o anjo fez a proposta, disse a ela, Maria, você é cheia de graça, você vai conceber, vai dar à luz um filho, o Espírito Santo virá sobre ti. Tá, ok, foi embora. Foi assim que aconteceu, foi embora. O que mais aconteceu? Maria é tão interessante, né? Porque ela viveu essa interioridade, ela foi meditar tudo isso, mas ela não ficou parada nela. Maria disse o sim, aceitou, e a partir desse momento ela foi completa obediência a Deus, né? Completa entrega a Deus, né? Deus pegou Maria, levou de Nazaré para Caná, de Caná para o Egito, foi andando com Maria e ela foi. Para onde Deus mandou, Maria andou. Até parar nos pés da cruz. Nós, aonde Deus manda, você faz milhões de questionamentos para Ele, fala, assinar a resposta certa. Eu posso ir para cá, não posso, vou para lá, vou para lá cá. É verdade. Qual o risco que eu corro? Vocês imaginem isso. Eu fico pensando nisso. Né? A total entrega dela a Deus, a partir daquele momento, tudo que ela fez foi viver em função de Deus. A partir daquele momento, ela viveu somente para Deus. Enquanto grávida, viveu aligerando aquele... Você pode imaginar qual a única pessoa no mundo que teve a experiência de ver Deus crescer dentro dela. A gente, né, a grande maioria das mulheres que passa pela maternidade fica tão encantada com aquele corpo dela sendo transformado. Imagina Maria gerando Deus. Vocês imaginem. E aí, na época de ter o neném, é levada lá para Belém. Qual de nós ia dar conta de andar grávida, assim, sentada, montada num burrinho? Hoje se reclama de qualquer coisa, a temperatura não está adequada. E ela foi montada no burrinho. Já no finalzinho, para ter neném, todo mundo que é grávida aqui sabe o peso. Já teve grávida. E ela foi, e todas as portas se fecharam. Vocês imaginam o lugar onde ela colocou esse menino. Mas ela trouxe para o mundo o maior tesouro, né? Qual o maior presente que Maria deixou para o mundo, né? Jesus. E Jesus deu dois grandes presentes à humanidade. Porque depois da Eucaristia, que a gente não tem palavras para esse mistério da Eucaristia, um Deus conosco, Jesus nos deu ela como mãe. Né? A gente não precisa saber o caminho, não. Segura na barra da saia da mãe Deixa a mãe andar, a gente vai agarrado nela, porque a gente acha o caminho. Ela mostra o caminho. Então, imagina, ela foi mandada para lá. Teve Jesus. E você imagina cada coisa que ela escutou, né? Desde os magos, desde os pastores, que quando tiveram a revelação dos anjos. E tudo isso ela guardava, né? Ela meditava. Porque com quem ela ia conversar tudo isso? Logo quando ela recebeu a notícia que ela conceberia, o anjo disse para ela que Isabel também estava grávida. Então ela foi. Ela foi ajudar. Né? Ela foi partilhar. Ela foi levar. Qual foi o primeiro batizado no Espírito Santo? Qual foi a primeira pessoa que foi batizada no Espírito Santo? Quem? João Batista. Quando Nossa Senhora chegou e saudou Isabel, o menino saltou de alegria no ventre dela. Ele foi batizado naquele momento pelo Espírito Santo. Alegria é dom de Deus, né? Alegria é assinatura do Espírito em nós. Então ele foi batizado naquele momento pelo Espírito Santo, né? E ela ficou lá a serviço, foi ajudar Isabel. Ficou à toa sentada falando, eu sou a mãe do Salvador, não. Qual que foi a palavra que Isabel falou para Maria? Não, não foi cheio de graça. O que Isabel falou para Maria? Mas o que mais? Bem-aventurada és tu, por quê? Bem-aventurada és tu, Maria, por quê? Acreditaste. Então irá cumprir na sua vida o que o Senhor disse. Qual a nossa diferença com Maria? Entre todas, né, gente? Discretamente, só nesse pedacinho. Acreditar. A fé. Vocês imaginem qual era. Qual a promissória que deixou o cartão de crédito, falou, Maria, vai te dar uma despesinha? Então aqui está o cartão de débito, conta direta no céu. O que foi deixado para ela? Nada. Como é que você vai criar esse menino, o único menino que não podia dizer não? Filho do Altíssimo. E ela foi criar um menino que não podia dizer não para ele. Ó, claro que ela disse, né? Então, vocês imaginem, menino bem educado igual esse, né? Fino, né? Então, vocês imaginem isso. Quando a Maria acreditou. E o quanto nós demoramos a acreditar nas coisas de Deus. A gente quer provas. Então, se é o Senhor mesmo, só podia me dar uma prova, né? Só podia confirmar para mim, confirma para mim se é o Senhor mesmo. Nós somos assim, a gente pede prova para Deus. Imagina, Maria acreditou e por isso se cumpriu. Que ela não disse sim a Deus uma vez só. Não, vocês acham que ela disse sim uma vez só? Cada coisa que ela deve ter passado, que a gente não tem noção, porque ela não deixou a gente saber. Vocês imaginem quando ela estava lá com o menino na casa dela, que ela apresentou esse menino no mundo, né, que apresentou para os reis magos. E eles dormiam sossegados, né? José devia estar cheio de serviço, né? Acordado pelo anjo, fala, José, acorda, levanta. Pega o menino e a mulher. E foge para o Egito, porque estão no seu pé para matar. Coitado José, gente. Eu brinco, né, gente? Eu brinco. Que carpinteiro tem fama ruim de atraso até hoje, por causa do José. Que ele deve ter saído correndo, e se ficou alguma coisa que ele estava construindo, ficou no meio do caminho. Dava tempo de avisar quem que estava fugindo de madrugada? Ninguém. Ninguém. Gente, a vida é concreta. Eu acho que a gente devia parar de vez em quando e pensar assim, Gemari, o que aconteceu conosco, minha filha? Nossa, eu só queria casar. Aventura que Deus colocou os dois. Ser mãe do Filho de Deus. Ser pai do Filho de Deus. Porque ele assumiu. Cuidou dos dois e criou os dois. Cuidou de Maria como ninguém, com aquela delicadeza de José. Criou os dois. Ficou lá do lado, defendeu. Imagina o que eles passaram. Aí vai para o Egito. Aí José não perguntou, aqui, Senhor, quem vai me esperar lá? Como é que é o caminho? Vou trabalhar onde? Vamos comer o quê? Foi na fé, porque ele mandou. Mas não digo que a gente viver isso. Isso vai ser um escândalo. A minha maior inveja dos apóstolos é a frase que está em Pedro, lá nos Atos dos Apóstolos. Quando Pedro fala assim, que eu fico enciumado, e fala com Jesus, fala que eu morro de ciúme. Ele escreve assim, o Espírito Santo e nós decidimos, eu falo, morro de inveja. O Espírito Santo e nós decidimos isso. Isso é uma coisa de louco. Tamanha comunhão. Você imagina, mandou eles levantaram, juntou o que tinha, que devia ser coisa pouquinha, por isso que a consciência é que somos peregrinos. Se a gente tiver muita coisa para carregar, não anda. É muito peso. E a gente tem um apego louco, achando que vai viver aqui. Não vai não, aqui é um pedacinho, né? Para o céu não vai levar nada. Nada serve lá. É outra história, né? Nada serve. Então nós vamos distribuindo por aqui. Então a luta, não podemos ser acumulador, né? Então vamos embora, José. Tem um burrinho para carregar a Maria e Jesus, ela com o menino colo, vamos embora. Eu fico imaginando todas as angústias que devem ter passado no coração dos dois. Eu fico imaginando José, na responsabilidade dele. Lá vão eles, e eu devia olhar para Jesus, hoje quando eu vejo um recém-nascido mamando, quando eu vejo uma criança mamando o peito lá no consultório, eu falo, nossa senhora, devia olhar para Jesus e falar, como é que isso me vai salvar o mundo, gente? Como é que vai ser isso? Porque o anjo não explicou nada. Nada, foi embora. E ela esperou 30 anos para ele começar. Nós não damos conta de 2 minutos, porque a paciência já explodiu. Fala, mas eu não estou tendo paciência, está demorando demais. Nossa Senhora esperou 30 anos para aquilo que o anjo falou começar a se esboçar diante dela. Porque Jesus estava ali. E nesse momento, nesses 30 anos, ninguém viveu tamanha interioridade, tamanha proximidade, ninguém conheceu Jesus mais que ela. E com isso ela te convida aqui. O que é que Nossa Senhora está te convidando agora? Nisso que eu estou falando. O que ela te propõe? Você tem o que com Jesus? Intimidade. Ela foi íntima dele. Quantas refeições partilhadas? Quantas noites de sono? Quantas conversas? Chamando ele lá na carpintaria para poder conversar. Para poder comer, levar uma água para ele, levar alguma coisa para ele comer. Ele foi humano. Ele ficava levitando, que não, ele trabalhou. Porque o povo de Jesus estava levitando, não, trabalhou. Imagina a tamanha intimidade. Já imagina o que foi conviver com ele ali, rindo com ele, comendo com ele, esperando ele tomar banho, conversar com ele. Pode imaginar o que foi isso? Coisa de louco. É viver no paraíso aqui na Terra. Com José, o grande amor. E com Jesus, ela viveu. Né? Isso aqui. Eu fico imaginando que o coração dela, um dia nós vamos saber, né? Devia ficar apreensivo de imaginar como é que vai ser isso, né? O que é que vai acontecer com esse menino? Esse menino que está crescendo, louco para poder sair das asas, né? Poder falar tudo que o pai revelou e ele guardando. E Jesus tem escrito na palavra que ele era submisso, né? Então ele ficou ali, né? Sob as asas dela, né? Guardado com ela. Fico imaginando o nível de conversa que devia ser. Ali. Então Maria nos convida à intimidade. E ela nos convida porque, eu fico imaginando, cada vez que ela colocava, tem um livro, Mística Cidade de Deus, quem já leu? Ninguém? Esse livro foi escrito por uma freira na Espanha, que foi preparado 20 anos por ela e por Jesus para que escrevesse. Espetacular esse livro. E esse livro conta tudo, assim, de Nossa Senhora, né? Toda a criação. Lá vocês vão ler que fala que Deus nos amou e nos criou e sonhou com cada um de nós antes da criação do mundo. Vocês vão ler essas coisas. Vocês acham que eu deliro quando eu falo isso para vocês. E que Nossa Senhora, quando ia amamentar Jesus, ela beijava os pezinhos dele, que ela não tinha coragem de beijar o rosto dele. Ela beijava os pés dele e pedia permissão a ele para alimentá-lo. Pode imaginar o que é isso? Ela alimentava o autor da vida dela. O autor do mundo estava nos braços dela. Então eu fico imaginando, se hoje quando eu vejo uma mãe amamentar, a gente fica igual, e hoje um bebê amamentava e olhava para a mãe e ria para a mãe. Aí eu falei com essa mãe, falei, sabia que Nossa Senhora amamentou Jesus? Amamentou. Todas as mães têm problema de amamentação, mandar rezar para Nossa Senhora ajudar a amamentar. Sempre dá certo, né? Então eu falo, peça a ela para te ajudar. E a gente ficava contemplando, olhando aquele menino mamando e ele rindo. Fala, quantas vezes Maria deve ter olhado, contemplado Jesus nos braços dela. Deus nos braços dela. Vocês conhecem essa passagem de Santa Rita, de Santa Clara? Vocês assistiram o filme de Clara? Vou pôr vocês para estudar, ler, né? Clara, não? Clara e Francisco? Então, Clara, na época de Francisco, assim, quase que todos os homens foram para o mosteiro com São Francisco e quase todas as mulheres foram com Clara. A prima de Clara, a irmã de Clara, a mãe de Clara, foi todo mundo para o mosteiro com Clara. E Clara, na noite de Natal, estava doente. Vocês não viram isso no filme? É lindo. E aí, Clara estava doente. E, de repente, a mãe dela acorda, dormiu no mesmo quarto, e Clara não está na cama. E eles começam a procurar, cadê Clara? E começam a escutar um choro de um bebê. E estava nevando, muito frio. Escutando um choro de um bebê e procurando. Abriram as portas, ver se não tinha um menino na porta do mosteiro. E não acharam. E procurando Santa Clara. E aí eles vão andando dentro do mosteiro e percebem que tem na capela uma luz intensa. E quando eles chegam lá, e a filmagem é maravilhosa, Clara está de costa, de frente à cruz. Só que quando filma a cruz, está vazia. E quando Clara vira, menino Jesus está nos braços dela, vivo. Eu não gosto de falar, porque é de chorar. É uma cena que é um impacto, né? Aí eles ajoelham e vão adorá-lo nos braços dela. Então eu fico imaginando Nossa Senhora o tempo todo que carregou esse menino. E ficava contemplando ele enquanto mamava. O que que Nossa Senhora nos convida? Já convidou a intimidade, e agora convida a adorar Jesus. Eu vou morrer falando isso para vocês, né? Adoração ao Santíssimo Sacramento. É Jesus vivo. O dia que a gente descobrir que ele está vivo ali, não cabe de gente para entrar. Você imaginou? Você pode conversar no pé do ouvido dele e falar, Jesus, queria falar um negócio com o Senhor. Né? Tem que falar que ele é vivo. Há uma semana, há uns meses atrás, desde o ano passado, meu marido está falando comigo assim, falou, você precisa aposentar, minha filha, do hospital, né? 32 anos de hospital. Tem que aposentar. Eu falei, não, Jesus me deu a carta de aposentadoria e não mandou aposentar. Vou trabalhar. E aí ele falou, mas você podia entrar com os papéis de aposentadoria. Ah, entrou, imagina, deu todos os problemas possíveis, né, claro. Ah, eu falei, ah, lá que você tem para lá, né? Não preocupado com isso não. Aí uns dias atrás, deve ter um mês atrás, ele falou comigo, sua aposentadoria não vai sair. Vai não. Não tá, ué. Ah, ele falou, falei, então tá, vamos ver o que resolve. Aí, fui para adoração, né. Aí falei com Jesus, Jesus, antes de a gente começar, né, tem um assunto, uma pendência para falar com o senhor. Só estou escutando essa história da aposentadoria, né? Você já sabe até de cor, né? Pois é, até essa pendência, cada hora eles falam que tem um problema na aposentadoria. Então, eu queria falar com o senhor que eu vou deixar isso nas suas mãos. Mas absolutamente entregue. Porque eu queria que o senhor olhasse com os seus olhos. Para o senhor ver se é justo, se não é justo, se está certo, se não está certo. Quem sabe, tudo o senhor, minha vida na sua mão, que o senhor fizer, está tudo certo. Se o senhor achar que eu tenho que aposentar, ou se o senhor falar não, é não, está tudo certo. Não toque mais nesse assunto, está entregue, assunto encerrado. É assim que eu entrego. Próximo assunto. Agora eu vou começar a minha adoração. Isso eu só vim fazer uma entrega oficial do assunto, que se tem alguém que manda, é o senhor. Eu só faço o que o senhor quiser. Esqueci completamente do assunto. Esqueci, entreguei, esqueci. Aí semana passada meu marido falou assim, nossa, a aposentadoria saiu. Eu falei, espetáculo que é Jesus, deixei entregue. Ele achou que deveria ser assim, assim foi. Né? Então aprender que você conversa com quem te escuta, porque é vivo, tem ouvido, sabe de tudo. E conversar com ele é bom, porque é resumido, porque já sabe mesmo, você não fica enrolando, não. Você já fala, sabe aquele negócio, tem hora que eu falo com ele, sabe aquele negócio que você ouviu ontem? Ó, sabe aquele negócio que você ouviu ontem? Claro que ele sabe, só ele sabe. Só ele sabe. Isso que é apaixonante, é doce. Então Nossa Senhora falou, vai adorar ele. Esse é o caminho. Como é que nós vamos dar conta se eu não acolher esse amor que Deus me deu, se eu não tomar consciência que não essa missão tão grande de Nossa Senhora, mas Deus tem uma missão para cada um de nós, se eu não acolho isso na minha vida. Esse amor incondicional de um Deus que me criou por amor. E que cada um de nós tem um papel no projeto da salvação de Deus. Ao que a gente chegar diante dele, nós vamos morrer de vergonha. Eu falei isso com vocês. Eu falei, ô querido, eu queria que você fizesse isso para mim. Esse não era igual o de Maria, porque Maria era dar Jesus para o mundo. O seu não, o seu é outro, o meu é outro, cada um é um. Mas cada um de nós tem um papel que é único aos olhos de Deus. Mas nenhum é melhor que o outro. Para de ficar comparando uns com os outros. Esse negócio vai matar uns aos outros. É o olhar estrábico que Jesus censura a Marta. Marta, eu estou olhando para a vida de Maria. Se Maria quer ficar aqui ajoelhada e rezando, deixa ela. Vai fazer seu papel, vai fazer comida para esse tanto de homem que chegou. E pronto. Hoje nós estamos na sociedade do olhar estrábico. As adolescentes falam comigo, tia filó, não dá tempo de tomar café da manhã não. Mas vocês não estão levantando com mais de uma hora para chegar na escola? Não dá tempo, porque tem que maquiar, tem que arrumar o cabelo, adolescente. Aí eu falei, mas por que não dá tempo? Não é isso não. Eu vou explicar por que não dá tempo. Qual que é a primeira coisa que vocês fazem quando vocês abrem o olho? É falar, benção, Pai, estou à sua disposição? Aí começaram a rir. Não, de filó, o que vocês estão fazendo? Posso falar? Olhar o Instagram, né? Olhar a vida do outro, o que ele está fazendo? O que você tem com isso? Por isso que não dá tempo. Por isso que a vida não dá tempo. Porque a gente está ocupado com a vida do outro. Então nós temos que, nós temos que aprender de Nossa Senhora a viver para Deus. Somente para Ele. Hoje nós podemos continuar gerando Jesus para o mundo. Hoje eu posso ser mãe dEle. Você também pode. Não fisicamente, nunca mais. Mas espiritualmente todos nós podemos ser mãe de Jesus. Eu posso gerar Jesus de novo em mim, pela palavra que eu acolho, eu recebo Ele vivo, eu gero para dar Jesus ao mundo. É isso que o mundo está esperando de cada um de nós. Então ela falou, mas se você não tiver intimidade com Ele, se você não adorá-Lo, se você não escutar para obedecer, você vai dar o que para o mundo? Nada. Compreende? Então primeiro eu tenho que, da mesma forma como ela foi em direção ao outro, ela foi em direção a Isabel, da mesma forma, nós tem quantas Isabéis no mundo para a gente poder ir atrás? Quantas pessoas estão esperando que a gente leve Jesus vivo? Não é uma história, ah, eu ouvi falar que Jesus um dia nasceu, não é falar, Jesus vivo que eu encontrei hoje, que eu recebi, que me alimentou, que me sustentou, que caminha comigo, que me iluminou e que falou isso. Nós temos que ter ousadia, a fé tem que ser ousada, como diz Jesus. Jesus faz para uma mística, seja ousada, porque o amor é ousado. Não podemos ter medo de assumir a nossa fé, não podemos ter vergonha de dar testemunho de quem cremos, assim como ela. Então, como é que nós vamos, quando ela nos convida, né? Ela convida cada um de nós, né? Que a gente seja de verdade adorador. Um absurdo. A gente ser católico, cristão, tem ali a maior presença do universo. A gente paga uma fortuna, não tem nada contra psicólogo, psiquiatra, ama eles todos. Tem nada, cada coisa no seu lugar. Mas ali, ó, de graça. Vem cá, conta para ele o que está te atormentando. Só Ele tem a solução, perfeita, perfeita. Você fala, nunca pensei nisso, claro que não, quem é Deus é Ele. A gente tem que ter humildade. A gente tem que largar de autossuficiência, não damos conta de nada. Não sabemos nem o próximo segundo, mas sabemos que Ele é Deus. E que Ele pode todas as coisas. Então a gente fica remoendo o problema, tirando energia, perdendo tempo, preocupado. Ocupado antes, nem aconteceu. Por quê? Porque eu não contei para Ele. O dia que você contar para ele, eu falo, então agora eu só fico aqui, esse problema eu vou resolver outra coisa. Pois é, já entreguei, já entregue. Por que eu vou ficar preocupado se Deus vai fazer ou não vai fazer? Claro que Ele vai me orientar, por quê? Por que Ele não vai me negar? Por que Ele não vai me negar uma resposta? Porque Ele me ama, vocês têm que ter firmeza nisso. Vocês não podem duvidar desse amor. Quantos empecilhos nós temos colocados para Deus. Então hoje eu quero que vocês pensem nisso. O amor que Nossa Senhora vai nos dar o caminho é, eu acolho o amor de Deus, eu respondo a esse amor e eu compartilho esse amor. É isso que nós temos que aprender com ela e que ela nos ajude. Porque nós estamos vendo aqui, tem as freiras aqui hoje conosco, elas só de chegar, elas dão testemunho de quem elas pertencem. Só pela forma delas estarem vestidas, todo mundo sabe a quem elas pertencem. Nós precisamos testemunhar com a nossa vida, com as nossas palavras, com os nossos atos, com o nosso comportamento, a quem pertencemos. Então, que Nossa Senhora, como mãe, né, que hoje, nesse momento, né, o olhar de mãe é o olhar que mais parece com o olhar de Deus. Porque ninguém engana a mãe, tenta, né? Mas mãe sabe o passo do filho. A mãe sabe se o filho está triste, se o filho está preocupado. O que aconteceu? Nada. Eu sei o que aconteceu, meu filho. Até tipo a chave na fechadura, a mãe sabe que tem uma coisa errada com o filho, né? Nossa Senhora nos conhece como ninguém. Ela é mãe. Hoje nós vamos pedir a ela, vamos encerrar pedindo a ela que lance o olhar sobre cada um. Cada um aqui, né? Como nossa mãe, né? Que ela lance o olhar sobre cada um de nós. E nesse momento, que ela que está diante de Jesus, interceda junto a Ele por cada um. E fala com Jesus assim, ali preciso de tal graça, espiritual, ali preciso de tal graça, ali preciso de muita graça, ali preciso disso. Ela vai contar para ele o que nesse momento hoje nós precisamos, para conseguir viver. Isso que Jesus nos desafiou a viver, o amor. E Jesus é tão doce que ele disse, amarás Ele não falou, vocês são obrigados a amar. Ele disse, amarás. Olha o tempo verbal que ele colocou, porque ele é doce. Então, na verdade, o que ele quis dizer é, eu creio que um dia vocês serão capazes de amar, como eu os amei. Então, pela intercessão de Nossa Senhora, que é nossa mãe, doce mãe, que nessa noite, né, ela interceda por mim, por você, e por quanto você pedir a ela, que ela interceda por nós, para que um dia a gente possa estar todo mundo junto dela, imaginou? Com ela, no céu. Ave Maria.
TV Imaculada, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Canal 15.1 Digital. Programa livre para todos os públicos. O seu programa da manhã acaba de começar. Bom dia, amigos!
Bom dia! Bom dia, bom dia para você. Bom dia para você que está em sintonia através de uma das emissoras que integram a nossa rede imaculada de comunicação. Muito bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Bom dia para você que nos acompanha aí de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Bom dia para você que nos acompanha de Minas Gerais. Maceió, bom dia Maceió, bom dia Atibaia, bom dia Grande São Paulo, bom dia Brasil, bom dia você que nos acompanha pelo nosso aplicativo Imaculada Play, pelo nosso site miliciadaimaculada.org.br, a você que nos acompanha pela Alexa, bom dia, bom dia, bom dia, olha, pode ir fazendo seu pedido musical, tá bom? 11-98904-3747. Daqui a pouquinho nós estaremos com a Estela. A Estela que está lançando esse livro, Jejum de Daniel. Nós vamos conhecer um pouquinho mais, tá bom? Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho tão bonito que a Estela, a Maria Moraes, acabou de lançar, né? E aonde nós vamos conhecer o que inspirou ela para fazer esse livro, que é o Jejum de Daniel, tudo isso, tá bom? Daqui a pouquinho, sai daqui não, daqui a pouquinho nós estaremos juntinhos. Vamos de música, começando bem a nossa manhã.
Sonho se espalha no ar, pessoas se olham com brilho no olhar, a gente já sente chegando o Natal, é tempo de amor, todo mundo é igual, os velhos amigos irão se abraçar, os desconhecidos irão se falar. Quem for criança vai olhar pro céu, fazendo um pedido pro velho Noel. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Um jeito mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo.
E a partir de agora, você acompanha a nossa entrevista pelo youtube.com/RedeImaculada, tá bom? Pode acompanhar e nós temos a alegria de receber, né, a autora do livro Jejum de Daniel, que é a Estela Maria Moraes, no espaço Leitura de hoje. Oi, muito bom dia, Estela. Tudo bem, querida?
Muito bom dia, Vera. Bom dia, Denis. Que alegria estar aqui novamente para falar sobre uma nova obra que foi publicada pela editora Vi Maria.
É isso aí. Vamos conhecer um pouquinho mais, né? Sobre Jejum de Daniel. Ah, Estela, o que te inspirou a escrever, então, esse livro, Jejum de Daniel?
Eu sou muito adepta ao jejum há muitos anos e faço a experiência dessa forte união da oração ao jejum e experimento isso na minha vida. E por fazer esse caminho, através da leitura do livro de Daniel e ver ali, aprendendo com a palavra de Deus, o que o jejum dele trouxe para ele é que me fez desejar que outras pessoas fizessem essa experiência também, né? Então, eu escrevi essa obra também no convite, também de cura e libertação, né? Um caminho aonde você vai fazer o jejum motivado por um caminho de oração também.
Muito bem. Estela, seja bem-vinda. Para quem esse livro foi pensado, direcionado a qual tipo de leitor?
O livro foi pensado para todas as pessoas que desejam ter uma maior intimidade com Deus, né? Buscar uma maior intimidade com o nosso Senhor, ouvir a voz do Senhor dentro do coração, fazer a experiência mesmo do discípulo amado, o discípulo João, que ali na Santa Ceia deita o ouvido no coração do nosso Senhor, faz as perguntas e dele tem as respostas.
Certo. Estela, de onde vem, né, então, esse termo, jejum de Daniel, e está direcionado, está conectado com Daniel?
Sim, está conectado ao livro de Daniel, capítulo 10, exatamente o jejum que ele faz de 21 dias no tempo do exílio da Babilônia. É exatamente conectado à palavra de Deus.
E, Estela, nós temos aí um retiro, né, um retiro proposto, assim, com 21 dias. Como que é feito esse retiro proposto no livro de Daniel?
Explica um pouquinho.
Explica sobre esse retiro.
O retiro em si, ele é baseado no diário da Santa Faustina. Ali, Nosso Senhor propõe para ela um retiro de 3 dias, onde ele ensina algumas armas para vencer a batalha espiritual do dia a dia. Então, o retiro é feito através, né, da meditação desses passos para a cura e libertação proposto por Jesus à Santa Faustina, unido ao jejum de Daniel, que é o jejum de 21 dias que você faz de alimento e também de delícias.
Certo. E esse livro, ele tem algum alvo específico ou é uma leitura ou é um jejum para todos?
Então, ele é para qualquer pessoa que deseja fazer essa experiência da associação da oração ao jejum, né, que também é proposto até por Nosso Senhor, né, ele fala, existem alguns males que somente através de jejum e oração que nós conseguimos vencer. Então, é para todos aqueles que querem, de fato, criar uma intimidade, uma escuta, né, de Deus, através do silêncio interior causado pelo jejum, né, movido a esse retiro de oração proposto pela obra.
Muito bem. Estela, por que Daniel? Tem tantos...
Tantas passagens, por que Daniel? Tantas passagens sobre o jejum.
Por que Daniel?
Porque o Daniel, exatamente a passagem dele, ele tem uma experiência muito bonita, né? Ele faz esse jejum de 21 dias e ali ele tem a visita do arcanjo Gabriel e também a manifestação do arcanjo Miguel, né? Então, há um auxílio angélico, apesar que em outros jejuns também, até do Nosso Senhor, né? Depois de 40 dias ali, os anjos que o alimentam. Mas, especificamente, o livro de Daniel, esses 20...
Uhum. Certo. O jejum de
Ele tem também se fortalece, ele tem essa força que vem do alto, né? E ele tem essa visita do arcanjo Gabriel, que a gente tem sempre como um anúncio, né? Igual ele faz com a Virgem Maria, né? Um anúncio da proposta de Deus para a sua vida, né? Encontrar o caminho e a vontade de Deus para a vida daquele que está fazendo o jejum.
Estela, de que forma a prática do jejum se une aí à oração e também e à reflexão aí da obra? Conta pra gente um pouco.
A prática do jejum e oração, você começa tirando alguns alimentos, por quê, né? Isso é uma experiência minha, tá? É quando você deixa de comer alguns alimentos, parece que o seu corpo silencia mesmo, sabe? Você, esse sacrifício motivado pela oração, que também é um sacrifício, né? Então, ali, todo dia você tem a proposta da leitura da palavra, tem a meditação diária, tem o convite a fazer a reza do terço unida à oração, né? E essa experiência no final. Também o livro propõe que você faça as anotações, aquilo que o seu coração for... sendo iluminado, né? E você sempre coloca no início a sua intenção, né? Por que que eu estou fazendo esse caminho, né? O que que eu estou esperando de Deus? O que eu preciso ouvir de Deus, né? Então ali a gente vai entregando todos os dias, né? E se abrindo a essa escuta.
Muito bem. E como os santos, nós temos os santos, temos os ensinamentos bíblicos, como os santos e os ensinamentos bíblicos fortalecem a nossa fé? Na sua opinião, Estela?
Então, bom, não tem nada melhor do que você ver um exemplo, né, de alguém que conseguiu a beatificação, que se santificou. Os santos, a maioria, né, nos ensinam essa prática do jejum, né? Aqui no livro até eu coloco alguns exemplos, né? E o jejum como uma forma de adestramento da sua alma, né? O jejum como uma forma de disciplina também, né? De você estar no domínio do seu corpo. E os santos nos ensinam que o jejum motivado na obediência do nosso Senhor, né? O jejum motivado da oração, ele traz essa revelação, né, na nossa vida.
Tem uma pergunta aqui da Marli, a Marli é de Sorocaba, ela diz assim, Estela, sobre jejum, minha dúvida é, como é manter o foco de jejum com as distrações do dia a dia?
Então, o jejum de delícias que Daniel propõe, né, ele viveu no ano 500 e pouco antes de Cristo. Mas o jejum de delícias está também ligado a isso, né? Nós vamos ter que fazer um pouco de silêncio, né? Vamos ter que fazer uma abstinência da rede social, né? De séries e se colocar nesse período realmente na intenção de silenciar o seu coração. É preciso uma força interior, né? Eu lembro a primeira vez que eu fiz o jejum, né? E assim, o medo de fazer aquele compromisso com Deus e não conseguir cumprir, né? E aí eu ouvi dentro de mim assim, Estela, dá o seu passo, depois Deus vai te capacitando para que você consiga cumprir aquele propósito. Porque o propósito de encontrar a Deus é o que Ele quer, né? É o que o nosso Senhor quer, Ele quer nos encontrar. Então, quando eu coloco esse propósito, né, ele mesmo vai me dar força e sabedoria para eu poder vencer essas distrações mundanas, né?
É verdade, Estela. E é interessante também que a força do jejum e o joelho no chão contra o inimigo, contra o mal, isso é muito interessante. Mas quando a gente toma a decisão, eu vou ficar em jejum, você passa na rua assim e sente aquele cheiro de churrasco, aquele cheiro de coisas gostosas. Meu Deus do céu,
batata
essa...
frita.
A gente nunca sente.
Shopping,
nunca se sente o cheiro assim do dia a dia. E aí parece que o diabo está tentando a gente a sair do jejum, né, Estela?
Verdade.
Exatamente, né? Não é fácil de fazer, né? Esse caminho realmente não é fácil, mas é possível, né? É possível quando você se coloca diante de Deus como uma pequenininha, fala, Senhor, eu sozinha não vou dar conta, né? Se você não vier me fortalecer, me ajudar, realmente vai ser difícil. E ficar 21 dias sem comer carne, a gente às vezes pensa, né? Meu Deus, que difícil, mas... eu fico pensando lá em Gênesis, né? Quando Adão e Eva tinham o paraíso inteiro para comer, eles focaram só na árvore ali, né? Então a gente tem que olhar o que a gente pode, né? Não fica preso naquilo que você está restrito, mas olha na possibilidade que você tem, né? E realmente, até fisicamente, é maravilhoso. Eu terminei o meu domingo agora. Eu fiz esse caminho com várias pessoas e nós terminamos domingo. E que maravilha! E que maravilha!
Maravilha.
Estela, é só não comer carne ou estipula outra alimentação para o jejum?
Você pode, até aqui na página 12 eu dou uma explicação, porque as pessoas têm restrições alimentares, né? Por exemplo, se eu sou vegano, o que adianta eu ficar sem comer carne?
Se eu não ligo, para carne, entendeu? Para mim, não ligo para carne. Se tiver uma sopa, assim, só com legumes, está ótimo. Um arroz, feijão, um ovinho e uma saladinha de tomate, tá bom. Não faz questão de carne.
Aí você vai ter que fazer, você vai ter que olhar a sua história, né? A
certo.
Sua realidade. E o importante é saber que o jejum, ele tem que fazer suar a sua alma.
Isso.
Ele tem que ser um sacrifício. E você pode substituir. Se eu não como carne, eu vou substituir pelo arroz e feijão, por exemplo. Eu vou substituir por aquele pãozinho que eu como, né? Eu vou substituir por outra coisa que para mim faça suar a alma, faça sentido. De realmente um sacrifício.
Senão não tem sentido.
É que o povo não come carne, mas come camarão. Fala assim, olha, não é
carne. Lagosta, camarão, bagagem de peixe, bacalhau.
Né? É verdade.
Entendi.
Estela, tem a pergunta do Ricardo do Paraná. Ele quer saber como saber através do jejum se uma resposta que recebo na oração vem mesmo de Deus e não da minha emoção.
A resposta que vem de Deus traz uma profunda paz, uma alegria, uma certeza que é de Deus. E a gente consegue confirmar através da palavra, através da providência que vai acontecendo, sabe? É uma experiência realmente mística, né? Que você precisa dar o primeiro passo e confiar, né? Mas o sinal sempre de que é Deus falando conosco é uma profunda paz e uma certeza de que o caminho é esse.
Certo. A Clarissa de Carapicuíba, ela diz assim, no livro eu li sobre o fortalecimento da vida espiritual. Minha dúvida é, durante o jejum de Daniel, eu posso fazer outras formas de penitência ou isso atrapalha?
Pode fazer outras formas de penitência. Inclusive, eu sempre sugiro que façam assim, um exercício maior com a caridade, sabe? Então, assim, aquilo que eu me abstive... Né? Vamos supor, eu deixei de tomar vinho, né? Então, sei lá, eu costumo tomar. Então, aquela verba que eu deixei de gastar, eu vou direcionar a uma obra de caridade, né? Eu vou comprar uma cesta básica e distribuir, eu vou, sabe? Essa prática da penitência também, no sentido de doer no seu bolsinho também, né?
É mais ou menos...
Doer a alma, mas a gente precisa também reverter isso de forma concreta, né?
Na quaresma, quando a gente faz também de alguma coisa que a gente gosta muito, né? É revertido também aquilo que eu deixei de consumir para fazer o bem para os outros, né? A mesma coisa também aqui no jejum de Daniel.
É verdade. Estela, eu estava comentando com a Vera aqui vários tipos de jejum que tem. Tem o jejum da língua também, né? Que a gente faz aquele jejum da língua, agora no final do ano, no Réveillon, né? Tem esse
tipo
também,
que esse,
né, Estela?
Jejum é um jejum obrigatório. Não é um jejum, não deveria ser um sacrifício.
É verdade.
Né? Mas é verdade. Não adianta nada eu ficar sem comer carne e não ter uma disciplina de uma vida concreta, cristã, né?
Certo.
Estar bem de todos, falar bem de todos, querer bem a todos, né?
Certo.
É um lema que a gente precisa ter na vida cristã, né?
A Silvinha de Montes Claros, Minas Gerais, ela também leu o seu livro e ela leu sobre silenciar a alma. Como aplicar isso quando trabalho o dia inteiro em um ambiente barulhento?
O silêncio da alma, ele vem de dentro para fora, né? A gente precisa ter essa disciplina de não se deixar contaminar, né? E pedir ao Senhor, põe sua mãozinha quentinha aqui no meu ouvido e só deixa passar aquilo que vai ser bom para mim, né? É uma coisa que eu faço sempre isso, eu peço sempre, Senhor, põe sua mãozinha quentinha aqui nos meus olhos e faça eu enxergar a sua vontade, né? Então, é realmente um mundo muito barulhento que a gente vive, não é só um trabalho, né? em todos os lugares. É realmente uma coisa que tem nos deixado menos introspectivos, menos intimistas dentro, né? Que dificulta mesmo essa intimidade com Deus. Mas é com a ajuda do Espírito Santo. Sem ele a gente não consegue. É com a ajuda, então, pedir: Espírito Santo, me ajuda, eu quero silenciar a minha alma, eu quero encontrar a Deus, né? E é isso aí.
É verdade, Estela. E a força da Eucaristia também, porque certos santos tiveram o jejum, viviam da Eucaristia, né? Não comiam nada na boca, só a Eucaristia, a força da Eucaristia que fortalece, que deixava a vida religiosa forte dos santos, né?
Nada, é isso só aí, Eucaristia. Eu sou uma pessoa de Eucaristia diária. Então, para mim, sem a Eucaristia é aquilo que fortalece mesmo. Você nem sente passar, é uma coisa impressionante. As pessoas ficam com medo, né? Ai, meu Deus, depois que passa os 21 dias, fala, nossa, já acabou, né? E é isso, é a Eucaristia que vai nos fortalecendo, a força do sacramento, buscar uma confissão também, né? A Igreja está ali nos apoiando, a Santa Mãe, né? Como a boa mãe que é.
Nós estamos conversando com a Estela Maria Moraes sobre, dentro do nosso espaço leitura, sobre o livro Jejum de Daniel. Aí eu pergunto para você, que desafios espirituais os leitores podem encontrar durante os 21 dias de jejum e como superar?
Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É só você começar a se propor que vem aquele convite para o churrasco, que vem aquela pessoa que vai te dar um chocolate, que vem e chega de presente um sorvete. Né? Então, assim, o inimigo de Deus não quer que você seja fiel ao seu propósito. O desafio espiritual que você tem é que você vai ter um combate muito grande para que você caia, né? E que você precisa dessa força e esse propósito, e confiando em Deus e pedindo a Deus essa ajuda, esse auxílio, né? E sabendo que você vai enfrentar essas coisas, né? E ter assim, vai, meu Deus, me ajuda. Outra coisa que também é um desafio espiritual, é o esquecimento, né? Que isso já aconteceu comigo. Você ir num lugar, de repente você come um quilo e fala, ai, meu Deus, tem carne, esqueci, né? Comi sem querer. Acontece também, sabe?
Tudo tem bem.
E agora?
Bate um desespero, fala a verdade, né?
É, já aconteceu comigo e eu lá comendo, meu Deus do céu, tem carne. Mas é lógico que nosso Senhor conhece a nossa fraqueza e sabe do nosso amor e o nosso desejo de cumprir aquilo, né? Então aí é logo que você se levanta e toca pra frente, né?
É verdade. Estela, tem uma pergunta interessante entre casal. Tem uma pessoa, o marido faz, a mulher não faz. Aí a Marisa de João Pessoa está perguntando. Vere Deles, bom dia, bom dia. Bom dia, Estela. Minha pergunta é, o jejum de Daniel pode ser feito em casal? Como alinhar o propósito da vida espiritual dos dois? Interessante essa pergunta, né, Estela?
Eu acho que a vida espiritual, ela é íntima, né? Ela é pessoal. O nosso encontro com o nosso Senhor, ele é personalíssimo, né? Ele me chama pelo nome. Se o casal se propõe a fazer junto coisas que eles gostam e fazer a abstinência daquilo, é maravilhoso, né? Obviamente que a palavra de Deus que tem, quando um ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, né? Então, por isso que a gente faz sempre uma campanha aqui, eu sempre faço com bastante gente, né? Porque torna aquele exército levando para cima, né? Então, se o casal faz junto, é maravilhoso, né? Agora, se não, não tem problema.
Se não, chega, o marido chega com um lanche para a esposa de presente. Como
uma pizza quentinha.
Então, fritando alguma coisa na cozinha, aquele cheiro gostoso.
Que pizza, né? Assim, se abre a porta, você já sente o
então,
cheiro
tem que colaborar,
dela, né?
O esposo colaborar.
É, isso aí, você quer comer sua pizza, vai comer lá fora, bem nem chegue quintal. Perto. Ou coma e a penitência aí, o jejum é melhor ainda, né? Quando você enfrenta, né, uma deliciosa pizza, só olha para ela e ó, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Queira ou não, o jejum, ele também nos fortalece na nossa disciplina e também no autocontrole.
É, ele é maravilhoso para a disciplina. Eu acho que a vida espiritual sem disciplina, ela não cresce, sabe? A gente precisa dessa disciplina. E o jejum, ele nos ajuda a adestrar a nossa alma, sabe? Você adestra mesmo, é impressionante. Você fala assim, ó, quem manda em meu corpo sou eu, né? Não é, você não vai ceder aquilo que o seu corpo está pedindo. Você vai. Outro jejum que São José Maria Escrivá sempre falava é os 5 minutos antes de levantar, né? Tocou, levanta. Né? E você ter aquela prontidão em fazer aquilo que precisa ser feito, né? Também é um jejum que você pode oferecer. Tipo, eu não vou mais enrolar em nada que eu tenho que fazer, né? Durante esses 21 dias eu vou fazer tudo que é necessário na hora que precisa ser feito. Né? Também é uma coisa muito boa, não é?
É, eu sou.